Cumprimento a todos os vereadores e agradeço pela presença e pela audiência. Reunião iniciada às 11h49. Solicito aos vereadores e pessoas presentes que neste momento desliguem os seus celulares e coloquem no modo silencioso. Solicito ao primeiro secretário, William Bosa, que faça a chamada nominal dos vereadores.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Antônio Luiz dos Santos.
Presente.
Seu Simar Borges Andrade.
Presente.
Celita Queiroz de Oliveira.
Presente.
Eberton Alves de Oliveira.
Presente.
Helena Aparecida de Souza.
Presente.
Maurício da Silva Júnior.
Presente.
Sebastião Gomes Nogueira.
Presente.
William Oliveira Bosa. Presente.
Solicito aos servidores que repassem a lista de chamada para que possa ser assinada. Solicito que o primeiro secretário verifique se há um número regimental e legal de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Sim, senhor presidente.
Havendo o número regimental de vereadores, com a graça de Deus, em nome do povo de Limeira do Oeste, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Maurício Júnior que faça a leitura de um texto da Bíblia.
Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32. Toda amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia sejam desterradas do meio de vós, bem como toda malícia. Antes, sedes um com os outros bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Estas são palavras do Senhor.
Solicito que o primeiro secretário faça a leitura da ata da reunião anterior.
A ata da segunda reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Às 19 horas e 58 minutos do dia 3 de fevereiro de 2022, no plenário Joaquim Gomes Ribeiro, na sede da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana 630, sob a presidência do vereador Eberton Alves de Oliveira e secretariado pelo vereador William Oliveira Bosa, realizou-se a segunda reunião ordinária dessa Casa de Leis. Feita a chamada nominal dos vereadores, constou-se a presença dos seguintes: Ailton de Moraes Cavalcante, Antônio Luiz dos Santos, seu Simar Borges Andrade, Celita Queiroz de Oliveira, Eberton Alves de Oliveira, Helena Aparecida de Souza, Maurício da Silva Júnior, Sebastião Gomes Nogueira e William Oliveira Bosa. Havendo o número regimental de comparecimento dos vereadores, o presidente declarou aberta a presente reunião e solicitou à vereadora Helena que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, o primeiro secretário fez a leitura da ata da reunião anterior, que, colocada em votação e discussão, foi aprovada por unanimidade. Após, foram lidas as correspondências expedidas e recebidas e o expediente apresentado pelos senhores vereadores, sendo requerimento número 2, 3 e 4 de autoria de todos os vereadores, requerimento número 5 de 2022 de autoria da vereadora Elaine e indicação número 2 e 3 de autoria do vereador Maurício da Silva Júnior. Concedida a palavra aos que quiserem se manifestar, fizeram o uso da palavra os seguintes vereadores: Ailton Moraes, Seu Simar, Maurício Júnior e Helene. Dando prosseguimento, o presidente consultou o primeiro secretário sobre a inscrição da tribuna livre, momento em que foi lido o requerimento apresentado pelo senhor Fábio Moraes da Silva, representando os praticantes de ciclismo de Limeira do Oeste, para tratar sobre a ciclovia. Ao requerente foi concedida a palavra em conformidade com os termos regimentais e, em seguida, manifestaram seus seguintes vereadores: Seu Simar, Ailton Moraes, Celita, Elaine, Maurício Júnior, Antônio Luiz, William Boas e Eberton. Foi então encerrado o expediente e declarada aberta a ordem do dia, com a leitura dos projetos, emendas e pareceres em pauta, sendo os seguintes: Projeto de Lei Ordinária número 1, que dispõe sobre a carga horária semanal mínima dos professores da educação básica efetivos e contratados do município de Limeira do Oeste e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 2, que autoriza o município de Limeira do Oeste a celebrar convênios, contratos, ajustes, termos de fomento e colaboração, acordo de cooperação e outros instrumentos congêneros com a União, o Estado e outros municípios, bem como as associações e confederações de municípios e ainda com as pessoas jurídicas de direito público ou privado. O projeto de lei ordinária número 3, que autoriza a realização de convênio entre o município de Limeira do Oeste e o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para promover a sessão de estagiário. Projeto de lei ordinária do Legislativo número 3, altera a redação do artigo 4º na tocante à composição dos seus membros da lei número 848, de 7 de maio de 2019, que institui o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais e das Outras Providências. Devidamente lidos e discutidos, o presidente colocou em votação, separadamente, as emendas, pareceres das comissões e projetos, sendo todos aprovados por unanimidade. Assim, foi encerrada a ordem do dia e concedida a palavra aos vereadores que quiserem se manifestar. fizeram uso da palavra os seguintes: William Bosa, Ailton Moraes, Celcimar, Elaine, Maurício Júnior, Celita e Everton. Sem mais manifestações e nada a tratar, o presidente declarou encerrada a presente reunião às 21 horas e 23 minutos, convidando a todos e convocando os senhores vereadores para a terceira reunião ordinária, que será realizada no dia 17 de fevereiro de 2022. O vereador William Oliveira Bosa, primeiro secretário, solicitou a digitação da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes.
Os vereadores que forem pela aprovação da ata permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Solicito que o primeiro secretário faça a leitura das correspondências expedidas e recebidas pelos senhores vereadores.
Correspondências recebidas. Usina Cururipe, a Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Solicitamos o auditório da Câmara Municipal para a realização de cerimônia de entrega dos certificados a participantes do curso de solda, no dia 8 de fevereiro de 2022, terça-feira, das 13 às 17 horas. Observação: a cerimônia será realizada às 15 horas, porém precisamos organizar antes. Certo de podermos contar com a colaboração, agradecemos antecipadamente. Atenciosamente, Eurilaine Gisele Silva Souza, supervisora dos Recursos Humanos, Usina Cururipe. Ofício número 5, 2022, ao presidente da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Assunto: solicita ao plenário da Câmara Municipal para a realização do curso de capacitação em noções básicas de primeiros socorros para professores e funcionários das creches e escolas da rede municipal do ensino de Limeira do Oeste. Considerando a necessidade de desempenhar por excelência as nossas ações concernentes à educação, considerando que a capacitação em serviço, bem como a oferta de cursos de formação continuada, se fazem de extrema importância na área da educação, considerando a Lei 949, de 29 de novembro de 2021, a qual torna obrigatória a capacitação com noções básicas de primeiros socorros a professores e funcionários das creches e escolas da rede pública e privada, com sede no município de Limeira do Oeste, vimos por meio deles solicitar de Vossa Excelência a disponibilização do plenário da Câmara Municipal com vistas à realização do curso de capacitação em noções básicas de primeiros socorros para professores e funcionários das creches e escolas da rede municipal de ensino de Limeira do Oeste, o qual será ministrado pelo Corpo de Bombeiros de Iturama. Vale salientar que, por ser um número grande de pessoas e visando o distanciamento seguro, a capacitação será oferecida para duas turmas, em dois dias distintos, conforme abaixo descrito. Dia 21 de 2 de 2022, segunda-feira, das 19 às 22 horas, professores e monitoras. Dia 23 de 2 de 2022, quarta-feira, das 19 horas às 22 horas, auxiliares e técnicos. Solicitamos ainda na oportunidade a disponibilização de técnico, sistema de som e projeção, bem como a transmissão do evento via a página oficial da Câmara Municipal no Facebook. Certos de poder contar com o apoio dessa Vossa Senhoria, renovamos votos de elevada estima e consideração e colocamos-nos à disposição. Respeitosamente, Clodoaldo Gaspar de Oliveira, secretário municipal de Educação. Ofício da CMA, a Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Prezados senhores, vim por meio deles solicitar o auditório da Câmara Municipal de Limeira do Oeste para a realização de integração, treinamento dos participantes do programa Jovem Aprendiz, CMA Vale do Pontal, no dia 14 de fevereiro de 2022, com início às 7 horas e 30 minutos e término às 13 horas. Para tal evento, vamos precisar que esteja disponível os recursos de data show e microfone. Desde já agradecemos as providências tomadas no sentido do pronto atendimento dessa solicitação. Paula Silva de Queiroz, Gente e Gestão. Memorando número 9 de 2022. Assunto: solicitação da Câmara Realização da Câmara Municipal para a realização do treinamento para profissionais da saúde. Venho por meio deles solicitar as dependências da Câmara Municipal para a realização do treinamento do projeto Saúde em Redes com a equipe de profissionais da UBS Francisco Simeão Bezerra, dia 22 de 2 de 2022, a partir das 13 horas até as 16 horas. Vamos necessitar do microfone, aparelho de data show e notebook. Desde já agradecemos o apoio dos profissionais de saúde que utilizam as dependências da Câmara Municipal para o desenvolvimento de educação permanente em saúde. Atenciosamente, Aparecida de Cássia dos Santos, Coordenação da Atenção Primeira Saúde. Ofício número 4/2022. Ao excelentíssimo, cordiais cumprimentos. Venho por meio deste solicitar as dependências da Câmara Municipal para a realização da 4ª Conferência Municipal de Saúde e 1ª Conferência Municipal de Saúde Mental no dia 18/3/2022. Desde já agradeço a disponibilidade e me coloco à disposição para mais esclarecimentos. Atenciosamente, Éder Guiar Teixeira, secretário municipal de saúde. Requerimento ao senhor Everton Alves de Oliveira, presidente da Câmara. Prezado senhor, vim por meio desse requerer a Vossa Excelência a sala de reunião da Câmara Municipal de Limeira do Oeste para a realização de uma reunião entre representantes da usina Cururipe com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Limeira do Oeste e membros de comissão de negociação de salários, na data de hoje, às 14 horas. Limeira do Oeste, 15 de fevereiro de 2022, Ailton de Moraes Cavalcante. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, a família do senhor Paulo Malheiro vem através do presente informar seu falecimento ocorrido nesta data. Diante do acontecimento e considerando que exerceu por longos anos o cargo de juiz de paz no município de Limeira do Oeste, prestando relevantes serviços à população local, entende a família enlutada que o velório merece ser realizado em local público que seja de sede de um poder constituído no município. Assim, a família requer autorização de Vossa Excelência e demais vereadores dessa prestigiada Casa de Leis para que o velório do falecido possa ser realizado no prédio da Câmara Municipal na data de hoje, dia 17 de 2022, em horário ainda a ser definido com as homenagens de estilo. Da família do senhor Paulo, Cássia Freitas Malheiro. A senhora Celita Queiroz de Oliveira, vereadora. Ilustre vereadora, cordiais cumprimentos. Venho através deste encaminhar resposta ao ofício em referência. Primeiramente, agradecer a disposição e dedicação dessa ilustre vereadora com causas de interesse da população limeirense. Informo que sua solicitação foi encaminhada à Secretaria de Obras deste município, para que sejam tomadas devidas providências no sentido de que seja feita a limpeza da referida área. Atenciosamente, Nedino Pereira Filho. Ofício número 24, a sua excelência Eberton Alves de Oliveira, presidente. Excelência presidente, cordiais cumprimentos. Venho através deste encaminhar as seguintes leis. Lei número 956 de 2022, de 4 de fevereiro de 2022. Lei número 957 de 2022. Lei número 958 de 2022. E a lei número 959 de 2022. Atenciosamente, Nedino Pereira Filho. Ofício número 43 de 2022. A sua excelência, Eberton Alves de Oliveira, presidente. Cordiais cumprimentos. Venho através deste encaminhar o seguinte projeto de lei complementar. Número 3, de 16 de fevereiro de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a dispor sobre por decreto as providências necessárias ao cumprimento do piso dos profissionais do Ministério da Educação Básica, nacionalmente estabelecido na forma do artigo 212-A, inciso 12 da Constituição Federal. Encaminha ainda o Decreto Municipal 6.257, que decreta o ponto facultativo nas repartições públicas municipais, e o Decreto número 6.261, que decreta luta oficial no município de Limeira do Oeste. Atenciosamente, Nedino Pereira Filho. Ofício 41-2022, a sua excelência Eberton Alves de Oliveira. Assunto, encaminha informações contábeis referente à receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Excelentíssimo presidente, cordiais cumprimentos, venho através desse encaminhar as informações contábeis referente à receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Atenciosamente, Nedino Pereira Filho. Ofício 38-2022, a sua excelência Eberton Alves de Oliveira. Encaminha a resposta ao requerimento 2 e 3 de 2022. Cordiais cumprimentos. Veio por meio deste, em atenção aos requerimentos em epígrafe, encaminhar cópias das principais peças dos processos licitatórios conforme solicitado. Ademais, esclareço que ambos os processos possuem grande quantidade de páginas, razão pela qual estão sendo enviadas as peças mais importantes, ficando as mesmas à disposição dos ilustres vereadores para vista junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura. Atenciosamente, Nedino Pereira Filho. Ofício 39, ao ilustre vereador Maurício da Silva Júnior. Encaminha a resposta à circular 25-2022. Cordiais cumprimentos. Venho por meio deste, em atenção à circular em referência, primeiramente agradecer a disposição e a dedicação deste prestigiado vereador com as causas sociais de interesse da população limeirense. Informo-lhe que a referida circular foi encaminhada aos departamentos competentes da Prefeitura para análise da viabilidade e implantação, sendo que em breve o Executivo terá uma posição definitiva sobre a questão e qual será oportunamente informada a Vossa Senhoria. Atenciosamente, Nedino Pereira Filho. Ofício 21-2022. A sua excelência Eberton Alves de Oliveira. Encaminha a resposta do ofício número 8-2022. Cordiais cumprimentos. Venho por meio deste em atenção ao ofício em referência, primeiramente informar que o recurso de que trata o contrato de repasse número 923-229-2021 da Caixa foi obtido através de ação com o conjunto do deputado José Silva e a base política de Limeira do Oeste, destinando um importante investimento para recape de ruas e avenidas do nosso município. Para tanto, já se encontra em andamento na Secretaria Municipal de Obras um projeto técnico que, após sua conclusão, o mesmo será encaminhado para a Caixa Econômica Federal para estudo e aprovação do mesmo. Eventuais outras informações sobre o projeto poderão ser obtidas junto ao Executivo Municipal. Informa ainda que os valores referentes ao aludido contrato de repasse, conforme extrato bancário anexo, até a presente data não foi realizado nenhum depósito na conta corrente, que fora aberta na Caixa Econômica Federal para tal finalidade. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho, Prefeito Municipal. Ofício 37/2022. A Sua Excelência Everton Alves de Oliveira encaminha a resposta do requerimento número 4/2022. Cordiais cumprimentos. Venho por meio deste em atenção ao requerimento que epígrafe encaminhar cópias do REDS e do relatório do detalhamento técnico que foram formalizados em virtude da ocorrência do fato em referência, esclarecendo os questionamentos apresentados pelos ilustres vereadores. Entretanto, caso sejam necessárias novas informações sobre o assunto, o Executivo encontra-se à disposição. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho. Ofício número 35/2022. Encaminha a resposta ao ofício número 21/2022. Cordiais cumprimentos. Venho por meio deste, primeiramente, informar que o cálculo destinado ao repasse do dual décimo pelo Executivo ao Legislativo no ocorrente exercício 2022 foi efetuado pela empresa Controller, Gestão e Contabilidade Pública, LTDA. Dessa forma, para a resolução da questão apresentada, sugiro que seja realizada uma reunião entre citada empresa e setor de contabilidade da Câmara Municipal. Assim sendo, solicito que essa Igreja Casa de Leis que designe e agende dia, hora e local para a realização da referida reunião. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 15/2022. Excelentíssimo senhor Maurício da Silva Júnior, vereador. Encaminha a resposta ao ofício número 3/2022. Excelentíssimo senhor, cordiais cumprimentos. Venho por meio deste, primeiramente, parabenizar e agradecer a costumeira atenção de Vossa Excelência com as questões de interesse do público do município de Limeira do Oeste, e ao mesmo tempo apresentar respostas aos questionamentos apresentados no ofício em referência. Assim sendo, segue abaixo os esclarecimentos pertinentes. Em referência ao item 1 e ao item 2 do mencionado ofício, no qual menciona a vista em loco, realizada pelos membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, onde restou constatado que a empresa Cornélio Paulo da Silva não possui estrutura física para o ramo de alimentação e que no endereço informado pelo fornecedor fora observada pequena quantidade de produtos alimentícios e que não havia armazenamento de carne no freezer. Inicialmente, é importante esclarecer que quando do processo licitatório todos os requisitos foram cumpridos pelas empresas vencedoras do certame, tais como alvará de funcionamento válido, liberação e liberação pela vigilância sanitária. O Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste examinou todos os documentos entregues pelas empresas e não verificou qualquer anormalidade que as descredenciasse. Ademais, no processo licitatório não foi exigido que as mercadorias a serem fornecidas devessem estar armazenadas na sede da empresa, cujo endereço é o constante no CNPJ da empresa Cornélio Paulo e Silva. Apenas ficou estipulado que deveriam fornecer nas quantidades e nos prazos pré-estabelecidos. Do endereço indicado pelo fornecedor, foi constatado local amplo e adequado para atender a demanda. Tanto é que foi encontrada pela equipe de vistoria uma quantidade de gêneros alimentícios e dentro do prazo de validade. Insta esclarecer que no processo licitatório não estabelece que a empresa vencedora do certame tenha que armazenar produtos, porém teria que entregar as mercadorias na quantidade solicitada e dentro do prazo estabelecido. Vale destacar também que, como se trata de alimentos perecíveis, é de suma importância que os mesmos sejam fornecidos mais frescos possíveis, ou seja, não estocados, visto que é certo afirmar que quanto mais fresco esses alimentos, maior sua qualidade nutricional. No que diz respeito aos atrasos na entrega e à falta de alguns produtos, conforme o item 3, informamos que já foi realizada a reunião entre a equipe responsável pelo recebimento das mercadorias e os fornecedores. Foi sanada a questão, visto que tanto a empresa Cornélio Paulo da Silva como a Joilson Nunes de Oliveira se comprometem a entregar as quantidades solicitadas no prazo estabelecido. Contudo, para que não venha a faltar mercadorias, produtos e que tenham um maior prazo de validade e duração em relação aos outros alimentos, vão ser disponibilizados pelos fornecedores e serem armazenados nas próprias instituições de ensino. Já em relação ao item 4, no qual menciona a qualidade da carne entregue pelo fornecedor, em reunião com a técnica de nutrição, a mesma informou que não constatou em momento algum forte odor quando das entregas da carne fornecida. E caso isso um dia ocorra, a mercadoria será imediatamente recusada e jamais servida aos nossos alunos e funcionários das escolas municipais. A Municipalidade de Limeira possui uma equipe responsável que confere no ato da entrega o prazo de validade e a qualidade dos alimentos que são oferecidos às nossas crianças. Ademais, no procedimento licitatório ficou estabelecido ainda que deve ser fornecida carne suína e que a mesa não necessariamente deveria ser sem osso. Conforme acima exposto, não há irregularidade nos documentos apresentados no procedimento licitatório. Informo destacar ainda que, apesar de que o nome fantasia da empresa é detalhe presente, no seu CNPJ consta o KNAI 47-12-100, Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com predominância de produtos alimentícios. Finalmente, cumpre lembrar que as aulas retornarão de forma presencial a partir do dia 7/2/2022. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho, Prefeito Municipal. Ofício 33/2022. A Sua Excelência Everton Alves de Oliveira. Encaminha a resposta à indicação número 2/2022. Excelentíssimo Presidente, cordiais cumprimentos. Bem por meio, deixe informar que a indicação 2/2022, de autoria do vereador Maurício da Silva Júnior, foi encaminhada para a Secretaria Municipal competente para o estudo e a possível viabilização do projeto. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho, Prefeito Municipal. Ofício 34/2022. Encaminha a resposta à indicação número 3. Cordiais cumprimentos. Venho por meio deste informar que a indicação número 3, de autoria do vereador Maurício da Júnior, foi encaminhada para a Secretaria Municipal competente para o estudo e possível viabilização do projeto. Ofício número 32/2022. Aos vereadores Ailton de Moraes, Antônio Luiz Santos, Herbert Alves de Oliveira e Helena Aparecida de Souza. Encaminha a resposta número 20/2022. Vem por meio deste, em atenção ao ofício em referência, encaminhar o memorando número 29/2022 da Secretaria Municipal de Saúde, que dispõe acerca dos questionamentos feitos por vossas senhorias. Atenciosamente, Nedino Pereira Filho. A Sua Excelência, Celcimar Borges Andrade. Encaminha a resposta número 15, em resposta do ofício número 15/2022. Vem por meio deste, em atenção ao ofício em referência, informar que sua solicitação foi encaminhada ao setor de engenharia da Secretaria de Obras deste município, para que não sejam tomadas as devidas providências, caso necessário. Atenciosamente, Nedino Pereira Filho, Prefeito Municipal. Ofício 17/2022. A Sua Excelência Ailton Moraes Cavalcante. Resposta do ofício número 3/2022. Vem por meio deste, em atenção ao ofício em referência, no qual solicita que a Academia de Saúde, localizada na quadra em que está sendo construída a escola Maria Toninho da Silva, seja transferida para o cruzamento das avenidas Tocantins com a Avenida Rio Grande do Sul, informamos que sua solicitação foi repassada para a Secretaria de Obras para que o momento oportuno ocorra a transferência. Atenciosamente, Nedino Pereira Filho. A Sua Excelência Ailton Moraes, Cavalcante. Resposta do ofício 14/2022. Cordiais cumprimentos. Venho por meio deste em atenção ao ofício em referência, no qual solicito que sejam tomadas medidas para a limpeza dos lotes sujos em nosso município. Informamos que a Secretaria de Obras está fazendo a roçada dos lotes sujos, conforme estabelecido o projeto Cidade Limpa. Enedino Pereira Filho, Prefeito Municipal. A Sua Excelência Ailton Moraes Cavalcante, Excelentíssimo Vereador. Venho por meio deste em atenção ao ofício em referência informar que a Lei Municipal 702/2014 carece ser adequada à legislação pertinente e à atual realidade da alimentação pública. Dessa forma, a assessoria jurídica do município está providenciando a elaboração de um projeto de lei para esta finalidade, o qual oportunamente será enviado para o Legislativo para apreciação, juntamente com o projeto que objetiva a reestruturação de cargos e salários dos servidores públicos municipais. Atenciosamente, Nedino Pereira Filho, Prefeito Municipal. A Sua Excelência William Oliveira Bosa. Venho por meio e deixe em atenção o ofício em referência informar que a sua solicitação foi passada ao setor competente para que sejam tomadas as providências necessárias para a limpeza da área. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho, Prefeito Municipal. A Sua Excelência Herberton Alves de Oliveira. Venho por meio e deixe informar que a indicação número 1/2022, de autoria da vereadora Celita Queiroz de Oliveira, foi encaminhada para a Secretaria de Obras para que sejam adotadas as providências necessárias para a limpeza da praça e a reforma dos portões de acesso às quadras de areia. Atenciosamente, Nedino Pereira Filho, Prefeito Municipal. A Sua Excelência Ailton de Moraes Cavalcante e Maurício Júnior. Cordiais cumprimentos. Venho por meio deste em atenção ao ofício em referência informar que, no que se refere à construção da ciclovia no anel viário, será feito um estudo para a viabilidade da execução da mesma. Contudo, referente à construção de uma pista para ciclismo na rodovia que liga o nosso município ao distrito de Chaveslândia, cumpro informar que, por se tratar de uma obra do governo estadual e não do governo municipal, não há possibilidade de concretização de tal projeto por parte do município. Atenciosamente, Nedino Pereira Filho, Prefeito Municipal. Correspondência expedida. Ofício número 21/2022. Ao excelentíssimo senhor Nedino Pereira Filho, prezado prefeito, conforme balancetes de receitas consolidados anexo, emitido pelo pelo setor da contabilidade da prefeitura, verificou-se que o repasse, repasse à Câmara Municipal de Limeira do Oeste, do Odesso de 01/2022, está em percentual abaixo do arrecadado em 2021, devendo o município revisar o valor do repasse a corrigir o decreto 6.229, de 3/1/2022, encaminhado através do ofício número 8/2022. E exposto o valor fixado na lei orgânica para o Poder Legislativo foi de 7%, sobre os R$ 42.219.135,14. O valor do repasse é de R$ 2.955.339,46. Ou seja, o duodécimo mensal da Câmara, R$ 246.278,28. Sem mais para o momento, peço e espero a correção dos valores com protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Eberton Alves de Oliveira, presidente. Ofício número 22/2022. Ao excelentíssimo senhor Nedinho Pereira Filho, senhor prefeito, encaminho abaixo relacionado o expediente aprovado na segunda reunião ordinária realizada no dia 3 de fevereiro, a proposição de lei ordinária número 3, de 4 de fevereiro de 2022, a proposição de lei número 4, de 4 de fevereiro de 2022, a proposição de lei ordinária número 5, de 4 de fevereiro de 2022, a proposição de lei número 6, de 4 de fevereiro de 2022. Requerimentos número 2, 3 e 4 de 2022, de autoria de todos os vereadores. Indicação número 2 e 3, de autoria do vereador Maurício da Silva Júnior. Atenciosamente, Eberton Alves de Oliveira, presidente. Ofício número 23/2022. Ao excelentíssimo senhor Nedinho Pereira Filho, senhor prefeito, nos termos do artigo 45 do inciso 13 da Lei Orgânica Municipal, venho requisitar da Vossa Excelência a segunda parcela do duodécimo, referente ao mês de fevereiro de 2022, para as despesas administrativas da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Atenciosamente, Eberton Alves de Oliveira, presidente. Ofício número 24/2022. Ao excelentíssimo senhor deputado Agostinho Patros, presidente da ALMG Belo Horizonte. Senhor presidente, considerando a solicitação contida no ofício 25/2022, encaminho os dados solicitados. Atenciosamente, Eberton Alves de Oliveira, presidente. Circular número 25/2022. Vem por essa sugerir que a prefeitura ofereça aulas de pilates para crianças de baixa renda. Essas aulas são muito importantes como forma de integração, socialização, lazer e traz muitos benefícios para quem pratica, como o encorajamento da disciplina física e a consciência corporal. Desde já, agradeço pela atenção e reitero o voto de estima e consideração. Atenciosamente, Maurício da Silva Júnior, encaminhado ao Éder Aguiar Teixeira, secretário municipal de saúde, ao senhor Enedino Pereira Filho, prefeito do município de Limeira do Oeste, ao senhor Horizon Alves Souza, secretário municipal de Cultura, e ao senhor Pedro Socorro Nascimento, secretário municipal de Promoção Social. Circular número 26/2022. A senhora Thaisa Mayra Silva Sampaio Medina, diretora do SEI, Ana Galeciola do Nascimento. Prezada senhora, diante de vários questionamentos feitos por pais de alunos das redes públicas de ensino de nossa cidade em relação ao trânsito em frente às escolas nos períodos, principalmente de saída de turno, venho por este convidar Vossa Senhoria para comparecer a uma reunião nesta Casa de Leis no dia 22 de fevereiro do corrente ano, às 9 horas, para tratarmos a respeito do assunto em tela. Atenciosamente, Helena Aparecida de Souza. A circular foi encaminhada para Thaís, para Sandra Aparecida de Souza de Costa, coordenadora da creche Amor de Mãe, ao senhor Antônio Francisco Bezerra, secretário municipal de Obras, a senhora Eliane Esther de Bias, diretora da Escola Estadual Isoldino Soares de Freitas, ao senhor Clodoaldo Gaspar de Souza, secretário municipal de Educação, a senhora Bianca Arcângelo Rodrigues, diretora da Escola Municipal Antônio Vicente Fonseca, e ao senhor Maxley Carlos Rezende, segundo-tenente da PM, comando do 5º Pelotão. Ofício número 27/2022, ao senhor Fernando Compoli. Prezado senhor, atendendo a solicitação encaminhada ao e-mail da Secretaria desta Câmara Municipal, encaminha anexa a certidão de vigência e cópia da Lei 941/2021. Informa que não há custo para emissão dessa certidão e sua confecção foi imediata. Espero ter atendido da melhor forma a Vossa Excelência e me coloco à disposição. Atenciosamente, Eberton Alves de Oliveira. Ofício número 22/2022, ao senhor Nedinho Pereira Filho. Senhor Prefeito, venho respeitosamente solicitar que Vossa Excelência determine ao setor competente que faça a limpeza da área institucional do Jardim Novo Mundo. Segue imagens anexas para exemplificar a condição em que se encontra o referido bairro. Atenciosamente, Celita Queiroz de Oliveira, vereadora. Circular número 29/2022. Venho por este solicitar a Vossa Excelência que determine verba para aquisição de mata-burros de ferro para atender as demandas existentes. Nosso município possui grande extensão rural e é muito importante a colocação desses mata-burros para melhorar o tráfego dessas vias. É importante frisar que devem ser comprados mata-burros de ferro, pois os de madeira acabam se desgastando, dificultando sua manutenção. Sem mais para o momento, antecipo meus agradecimentos e me coloco à disposição para sanar quaisquer dúvidas. Atenciosamente, Celita Queiroz de Oliveira, vereadora, encaminhado ao excelentíssimo senhor Wellington Prado, deputado federal, e ao excelentíssimo senhor Elismar Prado, deputado estadual.
Solicito que o primeiro secretário faça a leitura do expediente apresentado pelos vereadores.
Indicações. Ao excelentíssimo senhor Herberton Alves de Oliveira, presidente da Câmara Municipal. Indicação número 4/2022. A vereadora que essa subscreve apresenta a Vossa Excelência a presente indicação para solicitar ao senhor prefeito que determine a construção de uma pista de caminhada no canteiro da rua Mato Grosso. Elaine Aparecida de Souza, vereadora autora, assinada por todos os vereadores. Indicação número 5/2022. O vereador que essa subscreve apresenta a Vossa Excelência a presente indicação para solicitar ao senhor prefeito que determine a recuperação ou substituição da ponte localizada entre as propriedades dos senhores Gastão e Lindomar, sentido Lagoa Rica. Sebastião Gomes Nogueira, vereador autor, assinada por todos os vereadores. Indicação número 6/2022. A presente indicação, o vereador que a subscreve, ouvida a casa, apresente a Vossa Excelência. A presente indicação no sentido de solicitar ao senhor prefeito que determine providências quanto à iluminação do Estádio Municipal Luiz Carlos Ferrari. Antônio Luiz dos Santos, vereador autor, assinado por todos os vereadores. Requerimentos. Requerimento número 6/2022, ao plenário da Câmara Municipal de Meira do Oeste. Prezados senhores, venho respeitosamente, com fundamento no artigo 206, inciso 10, do Regimento Interno, requerer ao senhor prefeito que informe a esta Casa de Leis a respeito da utilização da verba referente à Resolução 7924, de 10 de dezembro de 2021. Peço que seja encaminhada a essa casa o plano de trabalho referente à aplicação do valor de R$ 54.108,48, que foi a verba destinada pelo governo do Estado, via SUS, para o nosso município. Cabe ratificar que esta verba só é destinada a municípios que possuem rede de cuidado da pessoa com deficiência. No caso de Limeira do Oeste, este trabalho é realizado pela PAI. Elaine Aparecida de Souza, vereadora autora, assinada por todos os vereadores. Requerimento número 7/2022. Prezado senhor, vimos respeitosamente, com fundamento no artigo 206, inciso 10, do Regimento Interno, requerer ao senhor prefeito que envie a esta Casa de Leis a seguinte documentação, digitalizada, referente ao processo 40/2021, pregão de registro de preço, cujo objeto é registro de preço para aquisição de futura de fraldas descartáveis infantis e geriátricas, para atender a necessidade dessa administração por um período de 12 meses. A lista de itens. Item A, edital. Item B, ata de registro de preços. Item C, contrato firmado entre as empresas. Item D, solicitação de reajuste de preço protocolizados pela empresa, se houver. Item E, termos aditivos, se houver. Item F, empenhos e liquidações. Item G, todas as notas fiscais. Assinada por todos os vereadores. Requerimento número 8/2022. Vimos por... respeitosamente, com fundamento no artigo 206, inciso 10, do Regimento Interno, requerer ao senhor prefeito que envie a esta Casa de Leis a seguinte documentação digitalizada, referente ao processo 74/2021, pregão de registro de preço, cujo objeto é registro de preço para aquisição futura de cestas básicas a serem doadas a famílias de baixa renda, cadastradas no Fundo Municipal de Assistência Social, de acordo com o Decreto Municipal número 6.057, de 13/5/2021, por um período de 12 meses. Lista de itens. Item A, edital. B, ata de registro de preço. C, contrato firmado entre as empresas. D, solicitação de reajuste de preços protocolizados pelas empresas, se houver. E, termos aditivos, se houver. F, empenhos e liquidações. G, todas as notas fiscais. Requerimento assinado por todos os vereadores.
Concedo a palavra por 5 minutos aos vereadores que queiram se manifestar sobre suas preposições. Com a palavra, vereadora Elaine.
Quero cumprimentar a todos, agradecer a Deus, em nome do presidente, cumprimentar meus colegas, quem está nos assistindo, quem está aqui presente. Dizer a vocês que as nossas atividades, né, aqui nesta Casa de Leis tem sido priorizando a população que nos procura, às vezes de forma individual, às vezes de forma coletiva, e o nosso propósito é estar atendendo o que determina a nossa lei orgânica e o que determina o nosso regimento interno. Quero falar um pouquinho a respeito daquilo que foi solicitado pela minha pessoa, referente à questão voltada à educação, que fui procurada, né, eu e o Juninho estávamos juntos, por alguns pais e também através de mensagens e ligações, referente à saída dos alunos da escola. Então, a gente vai estar reunindo amanhã. Se algum pai quiser e tiver disponibilidade, a partir das 9 horas, nós vamos estar reunindo para buscar o conhecimento de quem está à frente aí, para a gente poder organizar essa questão, que alguns pais estão muito preocupados com relação a isso. Outra questão que eu também fiz a solicitação é de uma pessoa da população que observou algo que poderia agregar em nossa cidade, né, que foi até o Babalu, agradeço ele, falou também com o senhor prefeito a respeito disso. E eu achei muito importante, porque quando a gente começa a ver a nossa cidade e todos nós buscarmos lugares e investir, se temos condição de fazer, em lugares que possa praticar atividade física. Quanto mais a gente investir nessa área, que atividade física é prevenção, nós temos a ganhar e vem agregar também até numa economia relacionada ao cuidado da doença. Então, eu agradeço ao senhor Babalu que me ligou e me passou essa questão, que é uma proposta interessante. Por isso que eu requisito, eu acho que o prefeito pensar de uma forma inteligente vai ver que realmente vai agregar bastante na questão visual e de atendimento, até facilitando o trânsito de pedestre naquele bairro ali que é na Avenida Mato Grosso. Outra questão é referente à rede de cuidados, né, da pessoa com deficiência, porque a nossa política do município ainda é muito carente, voltado para a pessoa com deficiência. Eu tenho conhecimento das dificuldades dos pais com seus filhos e o quanto tem aumentado essa população, principalmente com síndromes, né, em nosso município, que precisa de um atendimento. É o doutor Eduardo Barbosa, que é o presidente da APAE e que é o deputado que nos sempre informa a respeito daquilo que está sendo discutido e buscar os recursos para o deficiente. Essa verba que em nosso município chegou, eu acho que vem muito agregar a vereadora Celita, que está na área, que faz atendimento há algum tempo, de cuidados com a pessoa deficiente, é muito importante. Então, nós, como instituição APAE, nós, como profissional, devemos estar junto com os pais para a gente ver aquilo que vem agregar de benefício com essa verba que chegou no nosso município. Então, vamos estar marcando, né, Celita, uma reunião e junto com os demais vereadores para a gente fazer com que essa rede de cuidados à pessoa deficiente do nosso município realmente funcione e executa as necessidades. Porque há uma carência financeira das famílias, porque são exames caros, são consultas caras, o resultado vem porque nós que atendemos as pessoas com síndromes na APAE, a gente vê que quando esses pais buscaram esses especialistas, há uma melhoria na qualidade de vida da pessoa com síndrome, da pessoa com deficiência, e também uma qualidade de vida também para a família. A questão referente ao Parlamento Jovem, nós vamos estar essa semana aqui, reunindo com eles para fazer a adesão às inscrições do Parlamento, na quinta-feira, né? Gostaria de fazer o convite também aos pais, porque esse projeto é muito importante para os jovens do ensino médio. Estive aí nas escolas, na escola Isoldino, fazendo convite, e uma coisa muito me preocupou no momento em que estava lá. E por isso que nós, pais, setor da educação, nós, vereadores, temos que pensar nessa questão política para trazer melhorias nessa condição de qualidade de vida. E eu agradeço, só isso, senhor presidente, que eu tenho a falar.
Com a palavra, vereador Antônio.
Boa tarde, senhor presidente. Em seu nome, eu cumprimento meus colegas e os funcionários da Casa de Leis e ao povo que está nos ouvindo. Senhor prefeito, eu fiz a indicação para que a Vossa Excelência e o secretário de Esporte façam aparecer para corrigir as lâmpadas, a iluminação pública do estádio Antônio Carlos Ferraris. Espero que façam um bom trabalho lá, porque aquelas luzes, elas são muito baixas, a resistência, e o estádio está ficando escuro. Em vez de acontecer algum acidente, a gente tomando a providência antes, melhora muita coisa para a população limeirense e para os atletas que estão se dispondo para poder fazer suas partidas de futebol e dar alegria ao povo limeirense. Peço por clemência que faça esse serviço, porque nós olhamos lá nesse jogo contra o IEC e quase não dá para ver nem a bola e nem o jogador. E centralizar também as lâmpadas, porque essa está fora do prumo, fora de nível e não está iluminando o campo certo. Essas são minhas palavras e muito obrigado.
Com a palavra, vereador Sebastião.
Boa tarde a todos, aos vereadores, às vereadoras. E eu fiz uma indicação sobre uma ponte no Barreiro. É uma ponte bem antiga e ela está com um problema, precisa ser reformada. É uma ponte de acesso à Lagoa Rica, Lojinha, e movimenta dentro do Barreiro. E é uma ponte bem antiga. Eu acho que precisa recuperar ela, porque senão uma hora passa uma condução pesada, um caminhão, uma patrola, pode acabar ter um acidente. E ver, falar com o secretário de estrada para dar uma organizada para nós, que as estradas também tá bem ruinzinha. Tem umas partes que precisa cascalho e outras partes está bem buracada. Por hoje é só e obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Ailton Moraes.
Caro presidente, boa tarde. Boa tarde aos demais colegas vereadores. E boa tarde, agradeço a presença do Clodoaldo, secretário de Educação, do qual parabenizo pelo seu trabalho brilhante que vai em frente a essa classe, e também a professora, né, professora diretora Elicleia também, diretora da Escola Municipal. Obrigado aí, viu, pela sua presença. Tá aí, eles estão lutando aí pelos direitos dos demais. Vocês estão aqui, regaçou a camisa para lutar, porque tem um projeto aqui que vai ser votado agora, do qual sou a favor, e já vi que todos os demais também estão a favor, será aprovado, com certeza, para que o prefeito pague o piso salarial de acordo com a portaria que o governo Bolsonaro lançou na semana passada, que será de 33,26%, mais do que merecido, porque, para ressaltar aí, no ano passado não teve nenhum aumento salarial. As outras classes tiveram aí, pelo menos a infração foi corrigida, mas dos professores não. Está justo, esse reajuste é mais do que justo, e sendo que o professor é a categoria que forma, é a profissão que forma todas as outras profissões. Então vocês merecem esse reajuste aí, corrigindo 33,24%. Já vamos votar aqui e sou favorável, os companheiros aqui já manifestaram. Só teve uma pontuação que o prefeito mandou para cá pedindo para que fosse feito por decreto, fomos contra, pedimos a mudança e agora vai passar, se Deus quiser. E quero falar de dois ofícios que encaminhei para o executivo, o prefeito. Um foi pedindo aqui, encaminhei aqui para a Câmara também, um ofício pedindo o espaço para entregar o certificado das mulheres que formaram para o curso de solda. Eu estou trabalhando como sindicalista agora, com os olhos voltados para as mulheres, que as mulheres limeirenses, muitas delas estão faltando profissões para ganhar um salário mais justo, enquanto as muitas delas ganham até meio salários. Já formamos aí 13 mulheres que já vão prontas para o mercado de trabalho, para trabalhar com solda nas usinas, e também mais 16 para trabalhar com colhedoras. A maioria delas já estão empregadas. Estamos lutando para trazer melhoria para a classe feminina. Enquanto precisava de importar mão de obra, nós temos a mão de obra, só falta qualificar. Isso é o que estamos fazendo. Agradeço, presidente, por ter cedido o espaço, todos vocês que acompanharam aqui a entrega dos diplomas. E para ser breve aqui também, quero falar sobre o ofício que fiz para o prefeito, pedindo para mudar aquela academia de lugar, academia do ar livre, que foi instalada ali onde está sendo construída a escola nova na Coab. Aquela academia é um recurso que eu consegui através do deputado Leonil de Bolsas, estadual. O prefeito já arrancou a academia, atendeu o meu ofício, mas até agora não foi plantada aonde eu pedi para colocar, que é ali de frente à oficina Santa Rita, no finalzinho da Coab ali, na beira da rodovia, da Avenida Antônio Policarpo. Então, peço que o prefeito agilize essa parte, instale a academia de ar livre ali, que é um lugar que vai ficar mais localizado, e eu vou voltar depois, senhor prefeito, para falar mais sobre algumas cobranças, reivindicação, sobre vale alimentação, sobre a reestruturação salarial dos demais servidores públicos, vamos falar, e outros assuntos no final, e segue a reunião, porque precisamos de aprovar projetos aqui que seja de benefício para o município. Obrigado, senhor presidente, pelo espaço, pode seguir. Obrigado, Clodoaldo, pela visita aí, e Elicleia também.
Com a palavra, vereador Maurício.
Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, caros colegas, ao pessoal que está aqui presente, que estão acompanhando pelas redes sociais e pela Rádio Viva Voz. Vou falar primeiro do ofício que foi encaminhado aos secretários de Saúde, de Cultura, de Social e do prefeito sobre a criação de aulas de balé para crianças de baixa renda, que eu acho de suma importância. Eu acho que todas as crianças do sexo feminino têm esse sonho pela essa arte, e eu acho que o município tem condições, tem uma professora no seu quadro de funcionário. A gente já até trocou uma ideia antes de estar mandando esse ofício, né? Então, eu assim, conversei pessoalmente com cada um deles, senti interesse de que eles aconteçam isso, e aí espero que seja de grande valia para a população de baixa renda que tem a sua criança ali, que vê a amiguinha que talvez tenha um poder financeiro um pouco maior, que faz aula particular, né? E também vai ter o mesmo privilégio de apresentar e dançar também. Vou falar sobre o outro assunto pertinente aqui, que já vem se arrastando, né? A resposta do ofício que encaminhei. Digo que não fiquei feliz com algumas coisas que está escrito aqui, mas me fez entender o seu posicionamento, que é o que eu queria, na verdade, saber, né? Sobre o assunto da merenda escolar. Tem alguns pontos aqui que eu quero destacar aqui. Está escrito no ofício, abre aspas, vale destacar também que, como se trata de alimentos perecíveis e de suma importância, que os mesmos sejam fornecidos mais frescos possíveis, ou seja, não estocados, visto que é certo afirmar que quanto mais frescos esses alimentos, maior sua qualidade nutricional. Aí eu pergunto, onde está matando o porco? Como é que você vai provar que esse porco está sendo matado num local limpo ou dessa qualidade? Porque se no alvará sanitário que está emitido, vejo eu, por isso a prefeitura não tem agora, não tem erros, porque a documentação está no papel, porém no CNAE, vamos lá, no CNAE está liberado para comércio varejista de medicamentos veterinários. Eu, como farmacêutico, respondo por um pouco de entendimento na causa sobre vigilância sanitária. Toda empresa que trabalha com medicamento, ele é obrigado a ter um projeto arquitetônico aprovado juntamente com o relatório da vigilância sanitária. Então, um local que não tem estrutura nem para ter um açougue, nem para ter uma feirinha, produtos veterinários, eu contesto esse alvará sanitário, né? E eu não conheço esse CNPJ. O meu importante é o município de Limeira do Oeste, com a qualidade dos produtos, que eu sou pai de aluno também, né? Aí também ele fala aqui no item 4, abre aspas, no qual menciona a qualidade da carne entregue pelo fornecedor em reunião com a técnica de nutrição. A mesma informou que não constatou momento algum forte odor quando das entregas da carne fornecida. Sobre o relatório do CAI, é outra resposta diferente. Eu só gostaria, vou procurar saber quem que é a técnica de nutrição, se ela é efetiva ou se ela é contratada. Porque se ela for contratada, tá certo, né? Porque ela tem que responder os direitos do executivo. Então, esse assunto aqui não morreu aqui, certo? A gente já pediu requerimentos de outras coisas que também a gente percebeu aumento de preço. Então, assim, a gente está estudando esse processo inteiro. Esse assunto, para mim, não está encerrado, não. E a gente vai ver, né, não sou eu a julgar, mas, assim, eu vejo coisas que estão forçando a comprar dessa empresa, que eu não concordo. Então, esse é meu ponto de vista, mas não sou eu que vai julgar. Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Celita.
Boa tarde, senhor presidente e os demais colegas, e os que nos acompanham pelas redes sociais e o que se faz aqui presente nessa casa. Crodoaldo, Ericreia, obrigado pela presença de vocês, né? Que vem aí desenvolvendo um excelente trabalho, parabéns. Eu gostaria de falar aí a respeito das meu ofício, sobre as limpezas, né? Quero agradecer ao prefeito e o secretário de obras, que já estive passando no local e já foi feito a manutenção, já foi limpo, então quero agradecer pelo atendimento. Gostaria também de falar a respeito dos mataburros, né, que conforme a população vem solicitando e através de algumas visitas que tenho feito, então a gente vai atrás, corre atrás. Então, quero dizer que eu estou aqui, né, para representar a nossa população, e conforme vai aparecendo as solicitações, a gente vai tentando fazer as melhorias e ajudar a parte da administração. Eu quero agradecer por essa oportunidade.
Solicito que o primeiro secretário verifique se há o escrito para a tribuna livre.
Não, senhor presidente.
Encerro o expediente e declaro aberta a ordem do dia. Solicito que o primeiro secretário faça a leitura dos projetos em pauta, bem como os pareceres das comissões.
Projeto de lei número 4, de 15 de fevereiro de 2022. Autor, Poder Executivo. Ementa. Dispõe sobre a alteração para abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após a apreciação e estudo do projeto de lei número 4/2022, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. William Oliveira Bosa, presidente, Helena Aparecida de Souza, vice-presidente, Celita Queiroz Oliveira, relatora. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após a apreciação e estudo do projeto de lei número 4/2022, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Ailton Moraes Cavalcante, presidente. Seucimar Borges Andrade, vice-presidente. Maurício da Silva Júnior, relator. Projeto de lei complementar número 4, de 21 de fevereiro de 2022. Autor, Poder Executivo. Assunto. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o reajuste do piso salarial dos profissionais do Magistério da Educação Básica nacionalmente estabelecido nas formas do artigo 212-A, inciso 12 da Constituição Federal e pela portaria número 67/2022 do Ministério do Estado de Educação, bem como estabelecer por decreto a planilha de valores concernente ao cumprimento do piso. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após a apreciação e estudo do projeto de lei número complementar número 4/2022, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. William Oliveira Bosa, presidente, Helena Aparecida de Souza, vice-presidente, Celita Queiroz de Oliveira, relatora. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após a apreciação e estudo do projeto de lei complementar número 4/2022, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Ailton de Moraes Cavalcante, presidente. Ceucimar Borges Andrade, vice-presidente. Maurício da Silva Júnior, relator. Projeto de lei número 34, de 14 de dezembro de 2021. Autor, Poder Executivo. Assunto, cria o Centro Cultural e Museu Histórico do município de Limeira do Oeste e da outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após a apreciação e estudo do projeto de lei número 34/2021, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. William Oliveira Bosa, presidente. Helena Aparecida de Souza, vice-presidente. Celita Queiroz de Oliveira, relatora. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após apreciação e estudo do projeto de lei número 34/2021, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Ailton de Moraes Cavalcante, presidente. Ceucimar Borges Andrade, vice-presidente. Maurício da Silva Júnior, relator.
Coloque em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei ordinária complementar número 4/2022. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloque em votação o projeto de lei complementar número 4/2022. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloque em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei ordinária número 4/2022. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloque em votação o projeto de lei ordinária número 4/2022. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Com emenda. Coloque em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei ordinária número 34/2021. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloque em votação o projeto de lei ordinária número 34/2022. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado o projeto por unanimidade, com a emenda. Neste momento, encerra a ordem do dia e deixa aberta a palavra para os vereadores que desejam se manifestar. Com a palavra, vereador Ceucimar.
Boa tarde, caro presidente. Boa tarde, caros colegas. Boa tarde aos funcionários desta casa, à nossa secretária de Educação, juntamente com a Licleia. Vou falar sobre o referente ao projeto do piso salarial dos professores. Vocês sabem, têm conhecimento que é a medida do governo federal soltou essa medida, não sei se é provisório, não sei como é que foi que ele soltou lá, né? Foi em projeto de lei, portaria. Mas, dando esse, eu acho que é um aumento significativo para a classe dos professores. Então, pelo que eu estou sabendo, na época de pandemia, ele congelou, ele proibiu o aumento salarial da classe, tanto da classe dos professores, quase em geral. A correção da inflação também acho que eles não tiveram nesse período. E são recursos oriundos também do Fundeb, são recursos próprios do Fundeb aí, que dá para pagar a classe. Parabenizo também ao gestor público que vai dar esse aumento. Fez o compromisso com a classe de professores, dando esse reajuste, 33 pontos a mais de salário aí, de aumento. Mas aí deve estar incluído, embutido, correção, tudo. Está tudo embutido nesse índice. Mas a minha preocupação não é esta, não, professor. Parabenizar vocês aí. Minha preocupação é os outros funcionários públicos. Até hoje não tivemos nenhum reajuste. Hoje vocês estão tendo um reajuste, né? Um reajuste significativo, eu acho que dá para atender a classe de professores. A minha briga agora vai ser para os outros funcionários públicos. Nós não tivemos reajuste nenhum faz tempo. Nós temos correção inflacionária, mas reajuste não tivemos. Infelizmente, nosso município está aí, nossos funcionários. Estamos aí pedindo apoio também, principalmente à classe de professores, quando nós solicitar a vocês também, dar apoio a essa classe, restando os funcionários públicos. Porque na hora da briga, nós estamos todo mundo lá, os sindicatos, os outros, Nós queremos a participação de vocês também, viu? Eu peço à classe de professores, quando surgir um projeto lá, dá apoio, tentar, eu acho que vai ter uma reestruturação de carga, eu não sei, mas não é aumento, é uma reestruturação. Infelizmente, para nós, funcionários, eu não gosto disso. Eu preferia um aumento, porque na hora de aposentar, isso vai dar para nós mais sustentação no futuro. Vocês vão ter sustentação, os professores vão ter, graças a Deus, na aposentadoria, mas os funcionários, na hora de aposentar, vão aposentar com salário aí, que não vai atender nossas expectativas no futuro. Que vai ser um salário para nós, que, talvez dá para sobreviver, mas nós sempre pregamos um aumento, né, Ailton? Sempre pregamos um aumento, mas nunca tivemos aqui no município. Está difícil. O funcionário público está aí sofrendo. Pode ter defeito a classe de funcionários públicos, mas tem muita gente trabalhadora também, muita gente que merece. Viu? Parabéns à classe aí de vocês, aos professores, e que lute também para nós, ajude os outros funcionários a brigar também para correr atrás desses benefícios que nós também precisamos. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Antônio Luiz.
Senhor Antônio Francisco Bezerra, secretário de obra de Limeira do Oeste, eu venho, através da população de Limeira do Oeste, falar para limpar os lotes. As vizinhanças dos lotes sujos estão preocupadas, porque com essa força da chuva, agora o sol vem e o mato cresce muito. Eu quero que você faça cumprir aqui o que nós assinamos aqui na Câmara, que é a cidade limpa da nossa cidade do Meio do Oeste, porque não está acontecendo nada disso. Faça valer a proposta do prefeito e as propostas dos vereadores para que a cidade não esteja tão suja igual está nesse momento. Isso, as palavras não é minha, não. Essas palavras dos vizinhos dos lotes sujos. Eu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Ailton.
Senhor presidente, só para encerrar aqui, quero pontuar alguns assuntos. Parabenizar o professor Clodoaldo, a Elicleia, que vieram aqui. No próximo mês agora, segundo o prefeito, vocês já vão receber os 33% reajustado referente a janeiro, mês passado. Vai ter retroativo também, viu, gente? Contando a partir de 1º de janeiro, essa é uma conquista e merecida essa conquista. Falar também sobre o servidor público, o senhor Simar falou dos servidores públicos ali, os demais, tem aí, eu acho que quase 500, precisa, o prefeito está com um projeto de reestruturação salarial, precisa acelerar esse projeto aí. A reestruturação é para resolver o problema de salários defasados dos servidores públicos e o ticket de alimentação, vale. Nós reunimos com o prefeito, estavam alguns vereadores aqui, o sindicato presente, o Clodoaldo também estava, e lá onde o prefeito disse que o vale seria pago, ele deu a palavra dele, que o vale alimentação será pago esse mês, no pagamento de fevereiro. Então, estamos aguardando. Esse mês não é de 30 dias, é de 28, que dia 28 de fevereiro os servidores recebam o vale alimentação e que o prefeito cumpra o compromisso que fez lá dentro da prefeitura com o sindicato e com nós, vereadores, que estávamos lá. E falar também sobre o TAC. O TAC que foi feito para que os caminhões canavieiros não passem na Coab. Já tem uma escola lá construída, em breve vai ter aula, foi feito um TAC junto com o Ministério Público, mas até então não foi cumprido esse TAC. Quero alertar o prefeito que tome providência o mais rápido possível, porque se começar a passar caminhão nesta safra, não abrir o anel viário, vai ter problema. Vou levar o povo para lá e vamos acionar a justiça, e como não é brincadeira, descumprimento de TAC gera multa, e multa para o município. E o não cumprimento desse TAC é por causa do município, do prefeito, do secretário, que ninguém tomou providência, sentou em cima e não resolveu nada. E eu vou partir para cima para que seja cumprido. E agradecer todos vocês que vieram, os vereadores, e até o próximo encontro aí, se Deus quiser. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Elaine.
Eu quero acrescentar aqui, né, essas questões que os dois colegas já falaram, que vem a população também questionando a respeito desse vale alimentação, desse aumento do funcionalismo público. Eu acho que isso é algo que precisa ver com carinho, ver com atenção, porque há muito tempo que não se faça um reajuste, né? E os professores, muito merecido, porque sou educadora também, né? Tenho formação. E a gente sabe o quanto que a gente busca fazer um trabalho com qualidade, como o senhor Ailton disse, né, todos os profissionais passam, né, por uma escola e na mão de professores. E a gente tem que melhorar a qualidade de vida também dos profissionais para que a gente também possa melhorar a condição e a qualidade de educação no nosso país. Uma coisa que eu quero também solicitar ao senhor prefeito e aos demais responsáveis, que na nossa lei orgânica diz, na questão dos princípios gerais da ordem social, assistência social, no artigo 169, será prestada pelo município a quem dela precisar e tem como objetivo a proteção à família, à gestante, à maternidade, à infância, à adolescente, à velhice e ao deficiente. Quero acrescentar a questão do Juninho, nós já tivemos, né, esse projeto que ele está solicitando agora, e era um projeto muito legal, e nós precisamos dar dignidade às pessoas, porque eu tenho vivenciado muita fragilidade humana, e nosso município precisa ajudar as pessoas a resgatar essa dignidade. Então, há diversas fragilidades em todos os aspectos de algumas pessoas do nosso município, e que nós não estamos, o senhor prefeito não está conseguindo cumprir, né, para resgatar essa dignidade da pessoa. Então, esses projetos, a lei do PMIA, tive reunido com o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, junto com o Conselho Tutelar, essa semana, é preciso executar. São ações simples, são ações que precisa só dos profissionais que já têm. Não vai onerar uma despesa grande no município para a execução disso. Todos os setores do nosso município, em termos de recursos humanos, precisa olhar essas pessoas. Que não adianta somente os que vêm até nós, os demais vereadores, solicitar a cesta básica, a questão de água e energia, projetos aí que o governo envia verbas. É preciso resgatar a dignidade dessas pessoas para que elas tenham empoderamento e sair dessa vulnerabilidade. Então, eu fico envergonhada de estar doando cesta básica, de estar articulando com pessoas da sociedade que gosta de ajudar as pessoas com essas questões. Porque nós estamos alimentando a fragilidade do ser humano. Nós não estamos dando dignidade a essas pessoas que não conseguem, diante da assistência social, porque no momento não enquadra, mas no momento está passando por vulnerabilidades, fragilidades que todos nós passamos em algum momento, e não consegue enquadrar naquilo que é o perfil para receber. Então, a gente articula pessoas da sociedade que gostam de agir e ajudar de uma forma até sem manifestar, e aí nós continuamos alimentando essa fragilidade. Entra dentro de vários contextos e nós continuamos passando anos e anos e não conseguimos resgatar essas pessoas, a sua dignidade. Então, eu peço isso, que seja investido. Pega esse projeto do PMIA, senhor prefeito, e vamos agir com as ações que estão lá, estão no setor da cultura, da educação, do esporte, da assistência social. Tem até a fonte onde vai buscar esse recurso. Vamos executar essas ações, porque eu estou vendo a cada dia mais a gente perder jovens, as crianças vulneráveis, sem ações específicas para ela. Porque tem jovem e criança em grupos de ações? Tem. Mas existem muitas, muitas que estão fora. E não é só a criança e o jovem adolescente. A família precisa. Né, no contexto de vulnerabilidade, contexto de álcool, contexto de outras drogas que a gente vivencia em nossa família. Então, é preciso fazer algo para que isso se fortaleça, se traga a dignidade para essas pessoas e elas consigam sozinha, porque elas ficam envergonhadas também de estar vulnerável dessa forma. E referente à questão das pessoas que estão me questionando sobre quando vai começar esse projeto da construção das casas, quais as taxas, como que vai ser essa prestação, como que vai ter que fazer, onde vai fazer a inscrição, se saiu alguma coisa. Né? Então, eles estão questionando qual é o andamento? Então, é preciso que se faça um planejamento e apresente para a população. Nós estamos na fase de implantação, de documentação, nós estamos na fase de organizar para fazer a infraestrutura, que até enviei uma mensagem e o senhor prefeito me respondeu. Então, o que a população cobra de mim como vereador e acredito que os demais? As ações estão acontecendo, mas qual é o período? Qual é a data? Quando começa? Então, expor para nós essas questões, que a gente vai, dialoga. Quando foi o senhor Dunga conversar com o secretário de saúde a respeito do raio-x, que é muito questionado a nós. Então, nós não temos datas. Então, a gente fica respondendo para a população, está tomando providência. Então, até sugeri ao secretário de saúde, coloquem datas específicas. Ocorreu atraso, aconteceu um imprevisto, que mostre para a população que está sendo feito, que está sendo cobrado de mim essas questões. Não tem respostas, não tem datas, o ano está passando, o ano passado passou e aí continua, e o nosso município está ficando de forma frágil. Frágil por quê? Não está executando o que nós solicitamos. Nós, vereadores, somos criticados, que não estamos em busca, não estamos resolvendo, não estamos investigando. E aí a gente fica sem resposta. Inclusive, uma das questões que veio até a mim dizer que não era o prefeito, que eram os vereadores que não queriam que pagasse o Vale Alimentação. Apresentei aqui para o presidente, pedi para ele dialogar com o prefeito o porquê desse comentário. Então, se nós estamos aqui na responsabilidade, representando a população, para garantir o que está escrito nessa lei orgânica, que é uma lei que tem que ser cumprida, então, eu gostaria que fosse atentado a essas questões, principalmente na questão da assistência social para execução de projetos dentro do PMIA, que envolve todas as secretarias do nosso município. Muito obrigada. Fiquem com Deus.
Com a palavra, vereadora Celita.
Eu gostaria de fazer uma solicitação, aí, junto com os demais, só dando um reforço mesmo, ao vereador Ailton, ao seu Cimar, a todos nós aqui, os novos vereadores. A gente sempre tem trabalhado muito junto, em equipe, só pedindo um reforço mesmo, para que o prefeito providencie realmente essa reestruturação, as diárias dos motoristas, rever a situação dos funcionários com carinho mais urgente. Estamos muito felizes, os novos vereadores, têm certeza aqui, pela aprovação do projeto dos professores, graças a Deus, passou, todo mundo muito feliz, mas da mesma forma a gente pede para o prefeito pensar com carinho, agir um pouco mais rápido a respeito do melhoria o salário nosso, Eu falo também como funcionária, Sou funcionária da casa. Então eu peço para que pense com carinho, melhore, os salários nossos. A gente sabe que hoje o município já se encontra com uma arrecadação melhor. Então, eu peço para que, com carinho, providencie mais rápido essa reestruturação. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Maurício.
Queria deixar minhas palavras finais, parabenizar a esse projeto dos professores, do aumento salarial, que é um grande passo. Como a gente tem o que tem de elogiar, a gente elogia, o que a gente tem de cobrar, a gente cobrará. Falar sobre a cidade limpa também, que foi questionado aqui. Hoje até recebi uma ligação do Mulato mais cedo, antes da reunião, que hoje estaria começando alguns, nesse sentido de cidade limpa, aí, de calçadas e algumas limpezas aí. Então, parabenizar também pela essa, vamos pôr a lei para funcionar. Então, são essas minhas palavras de hoje, queria desejar uma boa tarde a todo mundo, um bom almoço aí, todo mundo, e fique com Deus.
Quero agradecer a presença do Crodoaldo, Delicreia, em nome de vocês aí também levar o cumprimento aos professores, que esse reajuste é merecido a todos, a CRAS, que a gente vê que a importância do professor tem, e o sofrimento que leva dentro da sala de aula. Não é fácil estar dentro de uma sala de aula, levando conhecimento aos nossos filhos, às nossas crianças aí. Até agradecer. E também agradecer ao Crodoaldo aí. Eu fiz um projeto de lei o ano passado, de capacitação e noções de primeiros socorros. É, vai estar acontecendo hoje e quarta-feira a capacitação aqui na Câmara. E também aproveitando o que o vereador Tonho falou nessa reunião, o Ailton também falou na reunião anterior, respeito do projeto Cidade Limpa. É, eu vejo assim, uma dificuldade na prefeitura em fazer cumprir. É, a partir do momento que o Poder Executivo propôs para nós o projeto de lei e a gente aprovamos, é, eu queria saber por que está tendo a dificuldade de cumprir a lei. Isso assim, a gente não entende. Que eu até questionei uma pessoa da prefeitura esses dias, ele me falou assim, ah, faz uma denúncia no Ministério Público. Agora, se o prefeito propôs, nós aprovamos, eu vou ter que fazer uma denúncia no Ministério Público? Está de brincadeira. Vamos fazer cumprir a lei, prefeito. Com a palavra, vereador Juninho.
É, um assunto que essa semana eu fiquei em isolamento e talvez ficou um pouco parado, é sobre esses cofrinhos. A gente gravou um vídeo aí para divulgar esses cofrinhos que serão distribuídos nos comércios. Caso algum comércio aí sinta-se na causa, que me mande uma mensagem pelo via WhatsApp que eu estarei levando. Eu saí entregando uns... Eu só cheguei a entregar uns 7, aí eu fiquei em isolamento. E agora, essa semana, a gente vai dar andamento aí. Muita gente, graças a Deus, mandaram mensagem aí querendo, né? Até pessoas que não têm comércio, mas que trabalham com o público aí, que quer ajudar a causa. Então, a gente fica muito agradecido. É, são essas minhas palavras.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Agradeço a presença de todos e convido a todos e convoco os senhores vereadores para a quarta reunião ordinária, que será realizada no dia 3 de março de 2022, às 19 horas. Bom dia a todos. Reunião encerrada às 13 horas e 12 minutos.